Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Os Romano, Vi 613, 1918. Simon Sebag Montefiore apresenta uma ampla história narrativa da dinastia que governou a Rússia entre a eleição de Mikhail Romanov em 1613 e o assassinato de Nicolau II e sua família em 1918. Trata-se de uma obra de história política, dinástica e social construída em torno de 20 czares e czarinas. Mas atenta também às cortes, às guerras, às elites, aos escritores, aos revolucionários e às populações submetidas ao império. Montefiore combina pesquisa documental com uma prosa de forte impulso narrativo para examinar como uma família transformou um Estado fragilizado em potência territorial europeia e euroasiática. O objetivo não é apenas registrar sucessões e batalhas, o livro investiga o funcionamento concreto da autocracia, no qual vínculos familiares, violência, religião, patronagem e ambição imperial se confundem. Ao acompanhar a ascensão, apogeu e colapso dos Romanov, a obra propõe uma interpretação de longa duração sobre as estruturas de poder que ajudaram a formar a Rússia moderna. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a autocracia sagrada como princípio de governo e fonte de instabilidade. O eixo interpretativo de Os Romanov é a autocracia, a ideia de que o czar concentrava autoridade política, militar e simbólica por uma missão simultaneamente estatal e religiosa. Montefiore mostra que esse poder não deve ser entendido como simples liberdade pessoal para governar. Ele dependia de uma corte competitiva, de famílias aristocráticas, do exército, da igreja e de redes de servidores que disputavam acesso ao soberano. Assim, quanto maior a concentração formal de autoridade, mais decisiva se tornava a intimidade do palácio, casamentos, favoritos, herdeiros. Amantes e conselheiros podiam ter consequências públicas enormes. A sucessão dinástica, em particular, aparece como um problema estrutural. Mortes prematuras, golpes e assassinatos não eram acidentes externos a um regime estável. Revelavam a dificuldade de transferir poder absoluto sem instituições capazes de limitar conflitos entre elites. O livro também evidencia o custo da sacralização do monarca. Ela fortalecia a lealdade em períodos de êxito, mas reduzia o espaço para correção de erros e para negociação política quando surgiam derrotas militares, crise econômica ou agitação social. Desse modo, a autocracia é apresentada como um mecanismo de expansão e disciplina, mas também como uma forma de governo vulnerável à personalidade e à capacidade de cada governante. Em segundo lugar, Pedro, o Grande e Catarina, a grande expansão imperial associada à coerção interna. A transformação da Rússia em império ocupa posição central na narrativa, sobretudo por meio dos reinados de Pedro, o Grande e Catarina, a Grande. Montefiore trata esses soberanos como figuras de excepcional impacto, sem separar suas reformas da violência que permitiu executá-las. Pedro buscou ampliar a capacidade militar e administrativa do Estado, aproximar setores da elite de modelos europeus e garantir à Rússia a presença mais decisiva no cenário continental. Porém, modernização, nesse contexto, não equivale à liberalização, exigiu tributação, recrutamento, controle sobre a nobreza e repressão a resistências. A brutalidade de sua relação com o próprio filho ilustra a precedência dada à razão de Estado e à autoridade pessoal do czar. Catarina, por sua vez, consolidou projeção territorial e prestígio europeu após chegar ao poder por um golpe que derrubou seu marido. Sua trajetória expõe uma tensão que atravessa o livro Soberanos, podiam dialogar com ideias ilustradas e cultivar sofisticação cultural, enquanto mantinha uma ordem social profundamente hierárquica. A expansão para regiões como a Ucrânia e o fortalecimento geopolítico russo são apresentados não como feitos isolados de grandes indivíduos, mas como resultados de guerra. Administração e exploração de recursos humanos. O império crescia porque o Estado mobilizava pessoas e territórios em escala crescente. Esse mesmo processo aprofundava seus dilemas sociais e nacionais. Em terceiro lugar, corte, família e favoritismo, os circuitos privados que decidiam questões públicas. Um diferencial do livro é recusar a separação rígida entre vida privada da dinastia e decisões de Estado. Montefiore demonstra que, em uma monarquia autocrática, a corte funcionava como centro de governo. O acesso físico e emocional ao Sar ou à Sarina podia definir nomeações, alianças, prioridades diplomáticas e até a sobrevivência de grupos políticos. Rivalidades entre parentes, relações conjugais, disputas por herança e a ascensão de favoritos não são apresentados como mera matéria escandalosa. São mecanismos de uma política sem regras impessoais suficientemente consolidadas. Isso ajuda a explicar a frequência de conspirações e deposições, especialmente no século XVIII, quando a legitimidade dependia da linhagem, mas a força efetiva dependia de guardas, nobres e cortesãos, o palácio tornava-se espaço de permanente negociação e ameaça. A abordagem também humaniza os soberanos sem desculpar seus atos. Eles aparecem como pais, filhos, cônjuges e indivíduos sujeitos a medo, desejo, doença e luto. Mas suas fragilidades privadas produzem efeitos desproporcionais porque incidem sobre um Estado gigantesco. Para o leitor, essa perspectiva torna mais inteligível por que decisões aparentemente pessoais podiam reorganizar o poder imperial. Ela também evita uma visão abstrata da autocracia, mostrando que instituições autoritárias frequentemente operam por relações de confiança, dependência e rivalidade entre pessoas concretas. Em quarto lugar, Servidão, Reforma e Terrorismo Políticos no século XIX, de Alexandre Duy. O tratamento do século XIX desloca parte da atenção da corte para os limites sociais e políticos do império. Alexandre Duy é figura decisiva nesse percurso por promover a emancipação dos servos em 1861, uma das reformas mais importantes da Rússia imperial. Montefiore não a reduz a um gesto humanitário nem a descreve como solução automática para a desigualdade. A libertação alterou relações jurídicas fundamentais, mas não eliminou de imediato a pobreza rural, os encargos econômicos e as frustrações dos camponeses. Ao mesmo tempo, a reforma abriu expectativas de mudança que o Estado autocrático não conseguiu absorver plenamente. A obra relaciona esse cenário ao surgimento de movimentos revolucionários e às sucessivas tentativas de assassinato contra o Tsar, que acabou morto por militantes em 1881. A importância desse episódio está em mostrar uma espiral política. Reformas parciais podem enfraquecer antigas estruturas sem criar canais estáveis de participação e representação. Em resposta à violência revolucionária, o regime tende a reforçar controles, censura e repressão. O livro, portanto, situa o terrorismo político em um conflito mais amplo sobre modernização, autoridade e justiça social. A análise impede tanto a glorificação simplista dos reformadores quanto a ideia de que a radicalização nasceu do nada. As contradições do império, modernização econômica, ordem agrária desigual e poder político fechado, prepararam o terreno para crises posteriores. Por último, Nicolau II. Rasputin, guerra e revolução, o colapso de uma monarquia incapaz de se adaptar. O desfecho dedicado a Nicolau II e Alessandra concentra os elementos que tornam o fim da dinastia historicamente decisivo uma monarquia comprometida com a autoridade absoluta. Uma sociedade em rápida transformação e a pressão extrema da Primeira Guerra Mundial. Montefiore retrata o casal com atenção à dimensão familiar, incluindo a hemofilia do herdeiro Alexei, mas não transforma a tragédia doméstica em explicação única para a queda do regime. A influência de Rasputin é tratada como sinal da crise de confiança e de legitimidade que cercava a corte, sobretudo porque suas ligações com Alexandra alimentavam suspeitas públicas e conflitos entre elites. Mais importantes ainda são as falhas de liderança. A incapacidade de construir apoio político duradouro e o desgaste provocado pela guerra, derrotas, desorganização, escassez e sofrimento coletivo corroeram a autoridade imperial. A Revolução de 1917 surge assim, não como ruptura inexplicável, mas como resultado de tensões acumuladas que a guerra acelerou. O assassinato da família em 1918 encerra a linha dinástica, porém o livro sugere uma continuidade mais incômoda a práticas de centralização. Violência estatal e domínio de pequenos círculos de poder não desapareceram simplesmente com os Romanov. Essa conexão de longa duração ajuda a entender por que a história da dinastia ultrapassa o interesse biográfico e permanece relevante para interpretar debates sobre o Estado russo. Em conclusão, os Romanos 6:13-1918 é particularmente indicado para leitores de história russa, história europeia, estudos sobre impérios e biografias políticas de grande escala. Também beneficia quem já conhece episódios isolados. Pedro, o Grande, Catarina, a Grande. Rasputin ou a Revolução Russa e deseja situá-los em uma sequência de mais de 3 séculos. Seu ganho intelectual está em evidenciar que a ascensão e a queda da dinastia não se explicam apenas por temperamentos extraordinários. Montefiore relaciona personalidades, relações familiares, guerra, expansão territorial, servidão, reformas e violência política, permitindo observar como decisões tomadas no centro da corte afetavam um império vasto e desigual. O livro se distingue de sínteses mais institucionais ou estritamente militares porque faz da família Romanov a via de acesso à estrutura do poder, a ênfase em intrigas. Sexualidade, crimes e excentricidades pode dar à narrativa um ritmo mais dramático do que o de uma história acadêmica convencional. Mas não substitui seu interesse analítico. Esses elementos mostram como a esfera privada era inseparável do governo autocrático. A extensão e a profusão de personagens podem exigir atenção, especialmente nos períodos iniciais e nas sucessões complexas. Em compensação, a narrativa oferece amplitude rara, pesquisa ampla e uma leitura fluente de processos difíceis. Para quem busca uma introdução substantiva e envolvente à Rússia Imperial, o volume se destaca por combinar panorama histórico, retrato de personagens e reflexão consistente sobre os custos da concentração de poder. Se você quiser apoiar Simon Sebag Montefiore, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!